As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
Afinal, o encerramento aos fins de semana da urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas irá continuar a ser uma realidade durante este mês de janeiro. Recorde-se que esta medida estava definida até ao final de 2023, mas agora, em comunicado, a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo fez saber que esse cenário preocupante irá manter-se no cumprimento da deliberação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, o Serviço de Urgência Pediátrica encerrará todos os sábados às 9 da manhã, reabrindo às 9 da manhã de segunda-feira. Durante o mês de fevereiro e março não haverá qualquer contingência, o que significa que o serviço funcionará de forma ininterrupta durante 24 horas, todos os dias, garante este mesmo comunicado. Antes de se deslocar a qualquer unidade hospitalar, deve sempre ligar o SNS 24-808-24-24-24, uma linha telefónica gratuita, disponível 24 horas, onde profissionais de saúde estão prontos para ouvir, avaliar e encaminhar para a resposta mais adequada, seja o hospital ou a consulta aos cuidados de saúde primários.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma pessoa com idade aproximada aos 40 anos ficou em estado grave após ter sido atropelada por um automóvel. O alerta foi dado pelas 15h10 desta sexta-feira e centrou-se na cidade do Entroncamento. Foi necessária a mobilização de 11 operacionais e 4 veículos de apoio, para além da viatura médica de emergência e reanimação e ainda da Polícia de Segurança Pública, que tomou conta da ocorrência. Fonte oficial do Comando Subregional do Médio Tejo confirmou à ERT que a vítima foi transportada para o Hospital de Abrantes. A atual situação problemática em que se encontra a Escola Profissional de Tomar só irá mudar por decreto. O alerta é de Hugo Cristóvão, presidente da Câmara Municipal, depois de questionado por Francisco Tavares, eleito do CDS, em recente sessão da Assembleia. O centrista quis saber qual o plano traçado pela autarquia para tentar garantir o futuro à EP, sendo que Hugo Cristóvão voltou a apontar para a concorrência que é feita pela escola pública, neste particular pelos dois agrupamentos do Conselho, que no ensino profissional tem mais de 300 alunos. Se estão num lado, não podem estar no outro, advertiu o autarca.
A possibilidade real, porque eu não gosto nunca de hipocrisias, nem de utopias, nem de fantasias, a possibilidade real de alterar o estado de coisas da escola profissional de Tomar ou da generalidade das outras escolas profissionais é daquelas coisas que só lá vai mesmo por decreto, ao contrário daquilo que se costuma dizer. Ainda na última sessão que esta Assembleia organizou sobre educação, tive a oportunidade de uma vez mais sublinhar publicamente esta constatação. Hoje, este letivo, por exemplo, estão no conjunto dos dois agrupamentos escolares do Conselho de Tomar, e limitando-me, portanto, ao Conselho de Tomar, estão inscritos mais de 300 alunos em ensino profissional. A escola profissional de Tomar nunca chegou a ter nada perto disso. O máximo que teve foi ali na casa dos 180, até porque não tinha possibilidade para mais. Portanto, os alunos não podem estar em dois lados ao mesmo tempo. Esta é a realidade das escolas profissionais, quase todas. Há uma ou outra que escapa, nomeadamente aquelas que estão em territórios onde não tem uma competição direta. Nós temos aqui um concelho próximo de nós, onde existe um desses casos que é quase único no país, onde não existe uma competição direta da escola pública. Mas onde, no resto do território, onde ela existe, que é, e a realidade neste momento é isto, todos os agrupamentos escolares do país têm ensino profissional e, portanto, retêm os alunos. Ponto. Esta é a realidade e nós podemos sensibilizar, podemos divulgar, mas não podemos obrigar os alunos e as famílias a transitar os alunos para outras escolas.
Dias difíceis para a escola profissional de Tomar. Hugo Cristóvão aponta para a concorrência dos próprios agrupamentos do Conselho.
Rádio Web, a primeira a informar.
A loja do Cidadão de Vila de Reis já está oficialmente inaugurada. Numa sessão presidida pelo secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Campo Largo. Aquela estrutura, que está em funcionamento desde novembro último, situa-se no resto de chão do edifício dos Passos do Conselho e engloba os serviços de segurança social, finanças, conservatória e registro civil, espaço do cidadão, ACR Pinhal e Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro. Para auxílio na instalação da loja do Cidadão, cidadão, a Câmara dispunha de uma verba que pode chegar ao montante máximo de 741 mil euros. Na sessão solene, onde a Hertz marcou presença, Ricardo Aires, presidente da Câmara de Vila de Rei, destacou que a nova loja de cidadão é uma infraestrutura que muito contribui para a melhoria na qualidade de vida da população e, ao mesmo tempo, melhora as condições do trabalho dos colaboradores dos diversos serviços que a compõem.
Alegra-nos hoje por estarmos a inaugurar a nova loja de cidadão em Vila de Rei. Uma infraestrutura que muito vem contribuir para a melhoria na qualidade de vida da população de Vila de Rei e, ao mesmo tempo, melhorar as condições de trabalho dos colaboradores dos diversos serviços que compõem esta. A loja cidadão é um modelo integrado de prestação de serviços presenciais que proporciona aos cidadãos um atendimento mais cómodo, concentrando diversos balcões de atendimento de entidades públicas, de administração central e local e também entidades privadas. Sabemos bem que hoje em dia é de grande relevância a infraestrutura e o espaço físico desta nova loja do cidadão que visa a melhoria e a uniformização dos serviços públicos presenciais. Não podemos estar mais satisfeitos, pois verificamos que o nosso Conselho continua a afirmar-se por potenciar aos seus munícipes mais e melhor qualidade de vida. Esta candidatura só foi possível, devido a este executivo, ter a premissa de pensar, primeiro, estão as pessoas.
Por sua vez, Mário Campo Largo começou por agradecer o convite para visitar o coração de Portugal e ter a oportunidade de inaugurar a loja do cidadão mais recente que abriu em Portugal. De seguida, realçou a importância dos serviços públicos estarem mais perto das pessoas e de afirmar essa proximidade no dia-a-dia perante os cidadãos e perante as empresas.
Permitam-me que comece por agradecer o convite para vir. Eu quase gostaria de tentar dizer ao coração, já não direi geodésico, mas o coração de Portugal, aqui o centro geodésico tão conhecido, e ter a oportunidade de hoje, nesta tarde, inaugurar uma loja de cidadão. É mais uma loja de cidadão, mas é uma loja de cidadão, a loja de cidadão de Vila Rei, de Rei, que é a mais recente que abriu em Portugal. Esta loja, um pouco à imagem do conceito da loja de cidadão, o que faz é faz com que os serviços da administração pública cheguem mais perto das pessoas que vivem, que trabalham, que desenvolvem a sua atividade e, por vezes, Sr. Presidente, vem quase de propósito aqui para resolver algum assunto, aqui em Vila de Rei. E digo isto porque Vila de Rei passa a ser um ponto de atração para outras zonas vizinhas que não têm ainda loja de cidadão. Podia falar em Mação, na Sertã, em Freire do Zêzere ou Cerdoal, que de alguma maneira os ficam também servidas por esta loja de cidadão.
Loja do Cidadão de Vila de Rei já está oficialmente inaugurada. Serviço estava ao dispor da população desde novembro último. Secretário de Estado presidiu esta cerimónia.
Rádio R, informação.
O Executivo da Câmara de Tomar irá reunir-se pela primeira vez em 2024. Assim será nesta segunda-feira, 8 de janeiro, a partir das 9h30, no Salão Nobre dos Passos do Conselho. De entre a ordem de trabalhos, registro para a adequação do plano de pormenor da área turística de Vila Nova, Serra, e ainda do Parque Desportivo ao Açude de Pedra, às novas regras de classificação e qualificação do solo. Por falar na localidade de Vila Nova, o Executivo irá ainda abordar o contrato de urbanização para a execução do plano por menor daquela área turística, celebrado em 24 de abril de 2013, para efeitos da exclusão das áreas da Reserva Ecológica Nacional. Em cima da mesa estará ainda a proposta de revogação do plano por menor das avessadas e dos pegões. Outro dos temas será o apoio extraordinário ao Centro de Assistência Social de Olalhas, na ordem dos 50 mil euros. Os bombeiros voluntários de Ourém foram mobilizados para 818 ocorrências durante o recente mês de dezembro, numa média diária de 26,4. Para não fugir à regra, o serviço de transporte de doentes foi a situação com o maior número de solicitações, num total de 379, seguindo 286 emergências pré-hospitalares. Houve ainda 139 serviços de apoio e formação. Os bombeiros foram também chamados a 18 acidentes rodoviários e a 4 incêndios. Durante o mês de dezembro foram percorridos perto de 85 mil quilómetros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais tem distribuído o livro História de Tomar para os mais novos, junto das crianças que frequentam o pré-escolar e ainda o ensino básico das escolas da área da freguesia. São mais de 1.330 exemplares destinados aos alunos, mas também aos professores, numa ação que conta com o apoio da Câmara Municipal. Na manhã desta quinta-feira, por exemplo, a reportagem da ERTE esteve na EB Raul Lopes, onde se realizou mais uma entrega desta obra da autoria do professor Carlos Trincão. Em declarações à ERTE, o presidente da Junta Urbana de Tomar, Augusto Barros, não escondeu a satisfação pela concretização desta oferta.
Este evento que nós estamos a fazer, para que possamos ter um êxito, tivemos já pelo duas vezes, vamos na terceira edição da entrega de livros A História de Tomar. Esta História de Tomar, que está a ser feita, dimensionada, cada vez que sai uma edição, toda ela é dimensionada diferentemente, e temos a agradecer que ela tenha sido feita através da boa vontade de todos os dados dos alunos, e especialmente de quem prefaz o livro, que é o professor Carlos Trincão. Ele temos de fazer um agradecimento também muito especial, e digo-vos que nesta altura estamos a percorrer as escolas todas da nossa freguesia urbana, todas, porque é aqui que se concentra o eixo total das crianças no agrupamento da Jacques Maraton, o agrupamento da AEM, ou seja, a escola do Nuno Alves Pereira. Todas elas completam diversas escolas exteriores aqui à cidade. Todas elas são contempladas com este livro. E nós estamos a trabalhar na medida em que não queremos que nenhum miúdo destas faixas fique sem um livro, para que num dia futuro eles possam dizer: nesta data eu já conhecia a cidade de Tomar através destes livros. E irão conhecer mais no futuro, noutras edições possíveis que irão ser feitas. Nesta altura estamos a distribuir uma média de 1.330 livros. Queremos também que as professoras fiquem também com o exemplar. E no total anda à volta disso.
Registo também para a presença do presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, destacou a importância desta ação da Junta Urbana na valorização da história do concelho, da sua cultura e do seu património e identidade.
É uma iniciativa da Junta de Freguesia, neste caso da União Freguesia de São João e Santa Maria dos Olivais, que já vem na terceira edição, e que o qual o município, portanto a Câmara, tem apoiado. Ainda assim, quero distinguir isso. Há uma outra iniciativa, um outro livro mais pensado ou pensado diretamente para o contexto de sala de aula, que foi elaborado também pelo professor Carlos Trincão enquanto coordenador do livro e com o agrupamento de templários, com a introdução no currículo da disciplina de História de Tomar. No outro agrupamento, o agrupamento de templários, mas que entretanto também pretendemos que se estenda a este agrupamento. Essa é uma iniciativa do município e com o agrupamento de templários, como dizia, portanto tem um livro pensado diretamente para o contexto escolar. Neste caso, é uma iniciativa da Junta de Freguesia, por isso é que, pelo menos para já, esta distribuição ocorre apenas no espaço desta freguesia. Também é verdade que é onde estão o maior número de escolas, o maior número de crianças, e é naturalmente uma iniciativa que nós apoiamos, no fundo nas duas vertentes, nesta da Junta e na outra que temos com o agrupamento, porque efetivamente Tomar tem uma história muito rica e faz todo o sentido que as crianças aprendam desde cedo essa história, e portanto ao aprendê-la estamos a valorizar a nossa cultura, o nosso património, a nossa identidade, e é isso que é também o papel da escola, mas que é o papel da comunidade, e por isso estamos aqui juntos, Junta de Freguesia, Câmara Municipal, com outras entidades que apoiaram a edição do livro, enquanto comunidade, no fundo, a fazer aquilo que todos devemos fazer, que é ajudar a educar as nossas crianças e a formá-las para gostar daquilo que é nosso.
Junta Urbana de Tomar distribuiu o livro História de Tomar para os mais novos, às crianças do pré-escolar e do ensino básico.
Rádio Air, informação.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em inquérito dirigido pelo DIAP de Peniche, deu cumprimento a 3 mandados de busca e 1 mandado de detenção que visaram o presumível autor de uma ação violenta perpetrada com recurso à arma de fogo no contexto de violência contra a ex-companheira. A factualidade imputada ao suspeito ocorreu no recente mês de novembro, durante a noite, em localidade do Conselho de Peniche, e que o substanciou-se na realização de diversos disparos de caçadeira contra a habitação da ex-companheira, onde esta se encontrava com uma filha menor, bem como contra um automóvel e outros equipamentos do imóvel, provocando danos de valor considerável. Das buscas resultou a apreensão de 9 espingardas caçadeiras e um total de 125 munições de diversos calibres. Tais factos decorreram de outras condutas violentas, de natureza verbal e física, já anteriormente dirigidas à vítima, nomeadamente com ameaças de morte. O detido tem 42 anos de idade e será presente a juízo criminal para aplicação de adequada medida de coação. A Polícia de Segurança Pública, no período compreendido entre os dias 15 de dezembro e 2 de janeiro, levou a cabo, na sua área de responsabilidade, a Operação Festas em Segurança, sob o lema Celebre Conosco em Segurança. No total, confirma-se a detenção de 1.352 pessoas, dentre as quais 636 por crimes rodoviários, nomeadamente 395 por condução sob o efeito do álcool e 241 por falta de habilitação legal para conduzir. Quanto à sinistralidade rodoviária, durante o decorrer da operação e na área de responsabilidade da PSP, foram registados 2.786 acidentes, dos quais resultaram 815 feridos leves, 28 feridos graves e 2 vítimas mortais. Importa ressalvar que os acidentes que originaram mortes decorreram nos dias 15 e 18 de dezembro, não havendo assim registro nos períodos de Natal e Ano Novo. Além disso, em comparação com o período homólogo de 2022, a PSP registou menos 272 acidentes, menos 4 vítimas mortais, menos 10 feridos graves e mais 108 feridos leves.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública de Leiria está a procurar por um grupo de 15 a 20 indivíduos suspeito de ter agredido 2 homens no conhecido como Rotunda do Sinaleiro, em Leiria, na manhã deste 2 de janeiro. As vítimas foram agredidas com recurso à força física após terem abandonado um estabelecimento de diversão noturna. Ficaram em estado grave. No decorrer das agressões foram ouvidos 3 disparos de arma de fogo, tendo os polícias que acorreram ao local recolhido 2 invólucros de calibre 7,65 mm. Ainda assim, os agredidos não apresentavam quaisquer sinais de terem sido baleados. Foram transportados ao hospital de Coimbra. Após consumadas as agressões, todos os suspeitos encetaram fuga para parte incerta. A PSP de Leiria está a promover diligências policiais urgentes para apuramento integral dos factos e identificar os seus autores, apelando aos cidadãos que possam ter assistido às agressões que contactem a PSP de Leiria através do número 244-859-859.
Rádio R. Informação.
A Direção-Geral do Património Cultural confirmou em Diário da República a inscrição da Semana Santa e da Festa do Espírito Santo do Conselho de Cerdoal no Inventário Nacional do Património Cultural e Material. Nessa mesma publicação é destacada a relevância desta prática na matriz identitária da comunidade de Cerdoal no presente, a sua importância histórica, social, cultural e religiosa no território em que se insere, as dinâmicas de reprodução e transmissão desenvolvidas geracionalmente na comunidade e entre os grupos e intervenientes relacionados. Está assim cumprido um legítimo anseio da autarquia e da população cerdoalense numa celebração que merece a visita de milhares de pessoas à vila por altura da Páscoa. A Semana Santa é sinónimo de fé e de religiosidade e ainda da união entre uma comunidade que faz gosto em preservar as respectivas tradições.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar entra em 2024 com um teste de fogo. Os Leões deslocam-se neste sábado até Oliveira das Meias, onde mora um dos primeiros classificados da Primeira Divisão Nacional de Hockey em Patins. Será assim mais um exame à capacidade dos nabantinos, atuais sextos classificados, a apenas 4 pontos da quarta posição. O jogo terá lugar a partir das 21 horas e irá contar com transmissão do relato aqui na ERTE. Recordar a classificação, na frente Sporting e Oliveirense, 31 pontos, terceiro Porto com 27, quarto Benfica 26, quinto Boca de Barcelos com 24, sexto Sporting de Tomar com 23, sétimo Valongo com 15, oitavos Murches, Juventude Pacense e Famalicense com 12 pontos, décimos primeiros Turquel e Oca Clube de Braga com 8, 13º Ribadavia com 7, 14º e último o Carvalhos, ainda sem qualquer ponto. Jornada deste sábado, Turquel Carvalhos, Oliveirense Sporting de Tomar, Murches Ribadavia, Sporting Oca de Barcelos, Porto Juventude Pacense, Benfica Famalicense e o Hockey Clube de Braga Valongo. Refira-se então que o Oliveirense Sporting de Tomar terá lugar a partir das 21 horas.
Rádio R, informação.
E assim chegamos ao fim deste espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.